Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, uma vez que temos quórum, e começamos pelas informações gerais. Na sequência dos contactos estabelecidos junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativos ao agendamento da audição regimental, foi-nos comunicado não existir espaço de agendamento por parte do Sr. Ministro para 11 nem 18 de abril, devido a compromissos no estrangeiro. As datas alternativas apresentadas pelo Sr. Ministro são 23 ou 30 de maio. Agradeço que os partidos tomem nota destas duas sugestões e depois que indiquem a preferência. O Imamet Ismaeli confirmou a disponibilidade para comparecer em comissão no próximo dia 11 de abril, pelas 15 horas. Mais tarde, visita a Portugal, entre 10 e 15 do corrente mês, uma delegação do Grupo Parlamentar de Amizade Alemanha-Portugal, o qual manifestou a intenção de poder reunir-se com a nossa comissão. Em termos de agenda, a melhor data seria quinta-feira, 12 de abril, a partir das 11 horas, com uma duração não superior a 30 minutos. Sugere-se, caso haja viabilização desta reunião, a adoção do formato mesa e coordenadores, podendo todos os deputados da comissão assistir a essa reunião.
12 de abril é quarta-feira?
Sim, sim. E quarta-feira? Ah, disse porque está aqui escrito, que é limite-me a ler.
12 de abril, que horas?
A partir das 11.
Pode ser 11h30, pode ser um
quarto. Terá a duração de meia hora, pois pode ser 11h30, pode ser meio-dia. Portanto, depois seria bom ver e dar essa nota.
Uma tem tarde, saímos.
É meia hora, é meia hora. Às 11 horas tudo bem.
Tudo bem.
PS também. Então, ficará para essa hora. Salienta-se que o Grupo Parlamentar de Amizade Alemanha-Portugal solicitou ainda a realização de reuniões de trabalho com a 4ª Comissão Assuntos Europeus e com a 11ª Ambiente e Energia, não foi só com a nossa Comissão. 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus no âmbito do acordo de aquisição de munições por parte da União Europeia para envio à Ucrânia. Passo a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente isto nada tem a ver com a nossa preocupação, que é grande e se justifica em termos do fornecimento de munições, atempadamente, nem tem a ver sequer com o processo de uma compra conjunta, tem a ver com a necessidade de garantir a transparência do contrato que venha a ser firmado. No essencial, e passo a ler, não podemos esquecer o escândalo ainda por resolver e que envolve a senhora Ursula von der Leyen na compra conjunta de vacinas contra o Covid-19 por parte da União Europeia. A senhora von der Leyen, que conduziu as negociações preliminares relativas a um contrato com a Pfizer Biotech, ao contrário de tudo que são os procedimentos habituais neste tipo de negociações, e suponhamos isto, afirmou numa entrevista ao New York Times que trocou e-mails e telefonemas com a CEO da Pfizer, Alberto Burla, durante um mês, numa altura em que estava a ser negociado um grande contrato com a farmacêutica. Contrato que tornou a União Europeia a maior cliente da Pfizer com a compra de 1,8 mil milhões de doses da vacina. Ao abrigo da lei de acesso à informação, a comunicação social pediu acesso aos SMS, mas a Comissão Europeia indicou que já não tinha as mensagens. Notável. Também a Procuradoria Europeia está a investigar esses contratos. E passo a citar. Precisamos saber a razão de um maior contrato ser menos transparente. Precisamos compreender a razão para a União Europeia ser obrigada a comprar 1,8 mil milhões de vacinas da Pfizer, independentemente das necessidades, independentemente de haver novos e melhores players a entrar no mercado. Fechar aspas. Muitos contratos feitos pela União Europeia reservam o direito a comprar, mas no contrato com a Pfizer temos a obrigação de comprar. O Tribunal de Contas Europeu publicou um relatório onde afirmou que a Comissão Europeia também recusou divulgar detalhes do papel de Ursula von der Leyen nas negociações com a Pfizer. Isto levou a que, atualmente, alguns países da União Europeia estão já a pedir a rescisão dos contratos com a Pfizer Biotech. Bulgária, República Checa, Roménia, Polónia e Lituânia encabeçam este pedido e afirmam que não precisamos mais vacinas e forçar os países a comprar enormes quantidades que depois destroem é extremamente irresponsável. Só em 2022 a Bulgária destruiu mais de 2 milhões de vacinas Covid. Ora bem, seguramente tudo o que precisamos não é que volte a haver um escândalo destes. Isto é um escândalo para todos os efeitos. Na sequência, aliás, do que se passou com a senhora vice-presidente, que está presa do Parlamento Europeu, acho que a União Europeia não precisa de acrescentar. E, portanto, a nossa preocupação é que o contrato a ser firmado seja de uma total transparência clara, indiscutível, e que se arranje forma de não se voltar a repetir o que se passou com o contrato das vacinas. Muito obrigado, senhores.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Bom, não me vou prender, enfim, com as considerações relativamente ao processo das vacinas, embora deva sublinhar que é de total importância todos os processos de contratação pública, seja a nível nacional, seja a nível europeu, estejam naturalmente vertidos na total transparência, isso é evidente. E relativamente ao pedido em si para audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus sobre o acordo de aquisição de munições por parte da União Europeia para envio à Ucrânia. Aliás, devo dizer que no último Conselho Europeu, de facto, foi alcançado este acordo para envio de uma série de munições, aliás, 1 milhão de munições de artilharia para a Ucrânia, que também, por si só, representará um apoio financeiro muito importante da União Europeia à Ucrânia, mas dizia eu que seria, sem dúvida, importante não apenas ouvir o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, mas o PS gostaria de sugerir que fosse acrescentado também para uma audição conjunta a Sra. Ministra da Defesa e, portanto, sendo feita uma audição conjunta entre esta Comissão e a Comissão de Defesa para que, efetivamente, seja esclarecido tudo o que os grupos parlamentares, os partidos queiram ou necessitem de ver esclarecido e informado e, portanto, seria extremamente positivo da perspectiva do PS que fossem ouvidos não só o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus como a Ministra da Defesa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a primeira palavra ao PSD, depois voltava a passar ao Sr. Deputado, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, boa tarde a todos. Nós estamos de acordo, aliás, eu ia fazer a mesma sugestão. Todo o princípio da transparência é um bom princípio, por isso estamos de acordo com esta iniciativa, estamos de acordo, sim, com esta iniciativa, mas acho que era importante ouvir não só a Ministra da Defesa, mas também o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, pelo menos, portanto, são três comissões, não é isso? São três comissões, negócios estrangeiros, defesa e assuntos europeus, era isso que já era. Pois, mas a nossa já seria. Está bem. É só para dizer que estamos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dava a palavra então ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor, pelo contrário. Achamos perfeitamente que a audição seja sensível à Sra. Ministra da Defesa, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Portanto.
Desculpe, Sr. Deputado, eu não consegui ouvi-lo. Pronto. obrigada. Portanto, está de acordo com a proposta do Partido Socialista?
Perfeitamente de acordo, Sr. Presidente.
Pronto, mas, de qualquer modo, temos que votar...
Sr. Presidente, posso só... Peço claro. Desculpa. Claro. Porque quando estava a falar é que me lembrei... Mas, nesse caso, fica um pouco esquisito, porque temos o representante do Comissão... O Estado de Estado dos Assuntos Europeus a representar a Comissão dos Assuntos Europeus, a Ministra da Defesa a representar... Neste caso, enfrentar, não, na parte da Comissão de Defesa não temos ninguém dos negócios estrangeiros, não sei se devíamos, fica um bocado esquisito, pelo menos ser por uma questão de cordialidade, perguntar se os negócios estrangeiros também se querem fazer representar, acho eu, senão fica assim um bocadinho, estranho, não é? Ter dois, são três comissões, então temos dois representantes, depois não está ninguém dos negócios estrangeiros. Mas... Quando estava a falar, é que me lembro.
Segundo a proposta que o Partido Socialista aqui indicou, tanto seria para uma adição conjunta com a Comissão da Defesa, mantinha-se os negócios estrangeiros e os assuntos europeus. As palavras que eu depreendo do Sr. Deputado Tiago Moreira Sá é que quer também, devia também estar presente o Ministro dos Negócios Estrangeiros. É isso?
Não tinha nenhuma proposta concreta. Quando estava a falar, é que me lembrei que em termos de arquitetura fica um pouco estranho, mas não tenho nada a pôr no.
Se os senhores deputados entenderem, não tem que estar, os senhores deputados são soberanos a decidir. Portanto, mas neste caso, como temos que votar o requerimento do Chega, vamos votar o requerimento do Chega e depois podemos votar a proposta do Partido Socialista.
Sim, pode ser, Sr. Presidente, pode ser em conjunto, adicionando também a audição à Sra. Ministra da Defesa.
Está bem.
Se não houver inconveniente, nós precisamos estar a fazer duas votações.
Ele já fez. Sim, damos como sendo um requerimento oral por parte do Partido Socialista para a audição conjunta da Sra. Ministra da Defesa e do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus no âmbito das três comissões. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade a audição conjunta nestas três comissões da Sra. Ministra da Defesa e do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. De seguida, vamos passar ao ponto 3. No ponto 3 seria a discussão na especialidade dos projetos de resolução números 407/15 do PSD, do 467/15 do PAN e do 468/15 também do PAN. A discussão foi pedida o seu adiamento por parte do PAN, em virtude disso não vamos hoje aqui discutir. Quanto ao ponto 4, apresentação e discussão do projeto de resolução 563/15, primeira do LIVRE, também foi pedido o seu adiamento por parte do Partido Socialista, portanto também não vamos hoje aqui analisar, apresentar e discutir. Vamos então passar ao ponto 5, votação do projeto de voto número 294/15 do Bloco de Esquerda, de condenação a Israel pela expulsão da eurodeputada Ana Miranda. Este voto, portanto, foi discutido na última reunião e foi feita uma redação concertada entre o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o PSD. Pergunto se o que nos foi presente é essa redação concertada das três forças políticas? Sim, senhora deputada.
Senhora Presidente, obrigada. Não, rapidamente, e aliás o próprio título do voto já está alterado de acordo com aquilo que foi a discussão na última reunião e, portanto, aquilo que foi enviado, e desde já pedimos desculpa que apenas tenha enviado hoje mesmo essa redação alternativa, foi a retirada de parte de uma frase e um parágrafo que foi acordado aqui e a alteração do título de acordo com a discussão que houve aqui nesta comissão. Foi apenas isso que enviamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a abstenção do Chega e do Partido Social Democrata. Vamos para o ponto 6, apresentação e votação dos projetos de voto números 238/15 do LIVRE, de pesar pelo assassinato da ex-deputada afegã Mursal Nabizada. Não está cá o LIVRE.
Tem que adiar.
É isso mesmo. Portanto, vamos adiar, por não estar presente o LIVRE. O projeto 302/15/1 do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, de saudação pelo Dia do Mediterrâneo. Pergunto quem é o do senhor. Algum dos senhores deputados pretende apresentar este voto? Não? Senhor deputado Miguel Iglesias.
Peço desculpa, Sr. Presidente, pensava que eventualmente o Sr. deputado Pedro Roque estaria presente para apresentar, mas pronto, é um voto de saudação muito, muito simples, e os deputados signatários, membros das delegações da Assembleia da República, a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo e a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, congratulam-se com a participação reforçada do Parlamento Português nestes espaços de diálogo parlamentar, decidindo apelar a que todos os Estados em ambas as margens do Mediterrâneo adotem políticas concretas de combate aos crimes ambientais focadas na luta contra as alterações climáticas, na preservação da vida selvagem e no respeito pela fauna e pela flora na região mediterrânea. E, ponto 2, apelar às Assembleias Parlamentares para que promovam uma cooperação sensível à particularidade da região, cujo futuro assenta de forma determinante no combate a este tipo de crimes e na promoção da biodiversidade natural da região. Portanto, é isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua apresentação clara e concisa. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. É só para dizer que o deputado Pedro Roque não está por estar em atividade parlamentar, mas que teria o meu gosto de estar aqui, senão, e que por isso é que não pode apresentar o voto. Obrigado.
Mais algum senhor deputado quer usar a palavra? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E vamos para o ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, que é leitura e votação das seguintes atas. Presumo que todos terão lido as atas 41 e 42. Ninguém quer fazer nenhuma correção ou adenda, então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Portanto, não há outros assuntos, pelo que relembro, porque o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá veio um bocadinho atrasado, no ponto... nas informações não há possibilidade por parte do Sr. Ministro de haver a audição no dia 11 nem no dia 18 de Abril, porque ele está em trabalho no estrangeiro, mas e ele sugere as datas 23 ou 30 de Maio. Portanto, depois o PSD e o PS e o Chega farão chegar a indicação ou a sugestão.
São só terças-feiras.
Deve ser. Ah, pois é, 23.
Então tem que ficar para 30. Então está automaticamente...
Então, mais um assunto resolvido. Então, não sei se mais algum senhor deputado quer dar mais informações, então não havendo, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigada e boa tarde a todos.